Fala pessoal, esse é mais um episódio do Podcast Tangente. Esse que vos fala é o Zé Bruno. Está comigo aqui o nosso querido Bruno Rosa.
Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tamo junto aí para mais um episódio.
Lucas Gonçalves.
Fala galera, tamo junto.
E Aninha Stout.
Oi gente.
E além deles, o nosso convidado especial, que é o Bruno Maroni, o autor do livro que dá título ao tema desse episódio, que é Cristianismo e Cultura Pop.
E aí gente, alegria estar aqui nesse podcast do Tangente.
Seja muito bem-vindo, Bruno. Pessoal, antes de começar o nosso bate-papo, queria avisar vocês que o Coletivo Tangente está presente em algumas plataformas digitais, né? Estamos no Spotify, no Deezer, brevemente no iTunes e no Medium, Instagram e logo logo no Twitter também. Então, se você ainda não segue o Tangente em alguma dessas plataformas, por favor, nos faça o favor de seguir, ser abençoado e também contribuir conosco com boas sugestões. Bom, nós vamos começar agora conversando com o Bruno Maroni, que lançou recentemente uma obra chamada Cristianismo e Cultura Pop, que é uma parceria do Invisible College com a Box 95. Queria que você pudesse apresentar para que o público pudesse conhecer quem é o autor. Enfim, o que é que você pode falar mais sobre você?
Bom, eu sou jundiaiense, interior de São Paulo, mas Jundiaí fica no meio de duas grandes cidades, então é praticamente uma metrópole. Tenho 22 anos, sou recém-formado em teologia pela Faculdade Batista de São Paulo. Me formei no final do ano passado. Trabalho como editor assistente no Ministério Razão para Viver, uma produtora de conteúdo cristão. Faço parte da equipe pastoral da Conviver Jundiaí, uma igreja batista que também foi recém-plantada aqui na nossa cidade. Eu compartilho o ministério com o Davi Lenço. Fica já o abraço aqui, né, pro Davizão. Com certeza vai ver esse episódio. E atualmente sou aluno do Invisible College, que proporcionar essa parceria, né, com a Box. Sou aluno da tutoria avançada. Acho que é isso aí.
O mais importante é que o Brunão, ele é um dos principais amigos nossos aí na linha de frente do Tangente também. Então, ele é colunista do Tangente.
Maroni, uma curiosidade. Você é muito jovem e já publicou um livro. E como é que foi a publicação desse livro, assim? Foi um projeto feito para virar um livro? Como é que surgiu a ideia?
Então, como eu disse, né, eu me formei no ano passado e Cristianismo e Cultura Pop foi o tema que eu escolhi para trabalhar no meu TCC. Foi um tema que eu decidi no final de 2018, um ano antes, né, de eu me formar, quando eu precisava apresentar um pré-projeto do TCC. Na época que eu apresentei esse pré-projeto, não tinha muita ideia de como ia se desenvolver o trabalho, não tinha muita ideia do que falar, esbocei várias coisas e não sabia por onde começar, não sabia o que inserir no desenvolvimento, não sabia qual seria a ideia principal. Mas no começo de 2019, nem lembro como, deve ter sido algum insight assim divino, eu tive uma ideia para começar um trabalho sobre cristianismo e cultura pop, e as ideias foram se encadeando. Então, em fevereiro do ano passado, o meu TCC começou a ganhar forma. Quando eu comecei a produzir ele, a minha intenção era que ele fosse um TCC. No meio do caminho, à medida que os capítulos foram finalizados, conversando com o meu orientador, o André Anéas, que é pastor, teólogo também, professor lá na Teológica, junto com o coordenador também da Teológica, a gente começou a trocar a ideia da possibilidade de transformar o TCC em um livro. Mas não tínhamos muita ideia de como isso aconteceria. No segundo semestre, quando o TCC já estava quase pronto, um professor meu comentou que haveria possibilidade de transformar em um e-book, que seria para uma biblioteca digital compartilhada de faculdades teológicas, mais ou menos isso. Mas, simultaneamente, conversando com o Pedro Dutti, que aí dispensa apresentações, né? Popstar teológico. Também troquei ideia com ele de como estava sendo a redação do TCC, algumas coisas que eu estava pesquisando, apresentei algumas questões para ele, e ele comentou que seria legal transformar isso em uma publicação física mesmo. Isso ficou meio em aberto, sim. Eu terminei o TCC, apresentei o TCC, beleza, me formei, e aí em fevereiro desse ano, na metade de fevereiro, o Pedro me colocou em contato, né, com o pessoal da Box, e na verdade, para ser bem honesto, sim, em duas semanas o livro ficou pronto. O TCC foi transformado em um livro. No momento que esse processo ocorria, não parecia que era tão rápido assim, né? Porque precisei fazer algumas alterações. Mas essa é basicamente a história desse livro. É fruto de um trabalho acadêmico de graduação e tive a oportunidade de transformar em uma aplicação de circulação mais abrangente, digamos assim, que esse já era um sonho que eu tinha, principalmente tratando desse tema, mas não tinha muita ideia de que isso seria possível logo no final da faculdade, né? Mas Deus deu essa graça.
Ah, que
muito bom, cara.
Bom, quem conhece o Bruno sabe da paixão dele pela cultura pop, né? Às vezes que eu estive com ele, eu fiquei surpreendido pelo o conhecimento enciclopédico que ele tem de bandas, de artistas, de falar, assim, não apenas sobre a capa de um álbum ou a trilha do álbum, mas sobre detalhes muito específicos sobre os bastidores de muitos desses álbuns, né? Então,
fofocas,
é uma paixão,
brigas,
que ele conseguiu... e esses detalhes mais?
Pois é, cara. Ele, inclusive, tem um apelido que eu acho que ninguém gostaria de ter, esse apelido, que o pessoal chama ele de Steve Turner brasileiro. Pra quem não conhece, o Steve Turner é um cara bem, assim, ruinzinho, sabe? É um escritor, um cara que produz muito na área de cultura pop, um cara bem fraquinho, sabe, gente?
Posso falar mais dele também, quando for contar sobre as minhas referências.
Legal.
Ô, Bruno, agora, assim, eu sei que você tem uma paixão por cultura pop, ao mesmo tempo que você tem uma paixão por teologia, tanto que a sua área de formação, quem lhe conhece sabe de uma vocação também eclesiástica, o amor pela igreja local, tanto que você faz parte de um projeto de plantação junto com o Davi, mas assim, qual é a relevância de uma obra sobre cristianismo e cultura pop? Por que que é importante os cristãos pensarem a fé cristã ou a cultura pop, melhor dizendo, na luz da fé cristã?
Tá, eu acho que isso pode ser respondido com a minha trajetória de espiritualidade, a minha formação acadêmica e a minha apreciação por cultura de modo geral, que eu acredito que nesse caminho alguns dilemas foram se apresentando para mim, que eu entendo que são dilemas comuns a amigos que eu tenho, ao cenário mais amplo que eu observo da igreja evangélica, né? Especialmente. E quando eu era mais jovem, eu frequento ambiente evangélico, igreja, tudo mais, meios cristãos, desde a minha infância. E desde a minha infância também, eu comecei a desenvolver uma paixão muito grande por música, via os meus pais. Inclusive, eu cheguei a ter aula de bateria, estudei bateria por muito tempo, a minha adolescência e tal, mas com o tempo eu descobri que eu sou um melhor apreciador do que produtor de cultura popular.
Inclusive, a gente se conheceu por causa de você tocar bateria, né? Exatamente. Um dia, quem sabe.
Então, tem esse caminho aí, essa possibilidade. Só que algo que, à medida que eu fui amadurecendo na minha caminhada com Jesus, essa questão sempre voltava, né? O que esses artefatos, o que a música que eu escuto, o que eu gosto de assistir, o que os ambientes que eu frequento têm a ver com a minha fé. Eu sempre tive uma indignação muito grande da ideia de que a nossa fé é um sistema restrito ao ambiente religioso. E eu sempre tive uma curiosidade muito grande de entender como a minha fé, a fé cristã, se articularia para além dos cenários religiosos, né? Digamos assim. E à medida que eu fui me engajando mais na igreja local, na minha formação acadêmica e, simultaneamente, a minha apreciação da cultura pop começou a ficar mais apurada, eu decidi entrar nessa investigação, né, formalmente. E eu acho que aí a gente chega numa resposta do porquê estudar esse tema, ler sobre esse tema, pesquisar sobre esse tema, dialogar sobre ele, é tão importante para a vida cristã, para o discipulado, na verdade. Porque, pensa, nós somos cercados por cultura pop. Se a gente fizer um experimento social em uma sala com várias pessoas e perguntar se alguma delas não tem contato nenhum com algum elemento da cultura popular, dificilmente alguém vai se pronunciar. Seja por meio de música, televisão, série, redes sociais, é inevitável a gente estar fora do ambiente da cultura popular. E se esse é um ambiente que nós estamos inseridos, e se o nosso desejo é sermos discípulos comprometidos de Jesus e viver o evangelho em toda a sua integralidade, a gente deve se atentar a esse cenário da cultura popular, porque é nesse contexto que a gente vai encenar o evangelho, né? Então, se o evangelho tem potencial transformador para toda a nossa vida comum, a nossa vida cultural, digamos assim, obviamente ele tem implicações também no nosso contato com a cultura popular. E isso precisa ser explorado.
É, quando a gente fala cultura popular, normalmente, quando eu ouço essa frase, o que me vem à mente são capas e revista em quadrinho. Mas o que seria, assim, a cultura popular?
Eu acho que é importante o Bruno responder também assim, um pouquinho antes do que é cultura popular, o termo isolado que é cultura. Ou pelo menos, como as pessoas que desenvolvem os estudos em cima desse conceito, como que elas abordam ele hoje, assim, como que as pessoas compreendem o que é cultura. Só pela expressão isso a gente percebe que a cultura popular, ela é um derivado, digamos assim, da cultura, né? E eu sei que o Bruno trata disso no livro dele, então acho que já seria legal essas duas perguntas juntas aí.
De fato, é impossível a gente definir cultura popular sem trabalhar previamente a questão o que é cultura, que não é uma questão simples, né? Cultura é aquele tipo de coisa que a gente vive imerso e quando alguém pergunta pra gente o que é, a gente não sabe responder. Mas a gente vive dentro desse negócio que a gente chama de cultura. Praticamente todos os livros que eu pesquisei sobre teoria de cultura popular começam também falando sobre conceitos de cultura. Então eu achei que esse seria um caminho importante para seguir no livro, porque a própria definição de cultura popular, ela depende de algumas noções que a gente tem sobre cultura. E sobre cultura, como é algo muito vasto e com certeza muito complexo da gente explicar, é claro que ao longo da história apareceram várias maneiras, vários autores, escolas e abordagens se prontificaram a interpretar e a elucidar o que seria cultura. E essas abordagens, elas não são unívocas, né? Elas trocam alguns aspectos entre si, mas não são totalmente similares. E três principais abordagens, a primeira deriva das ciências humanas, a gente também tem uma abordagem muito importante para estudar cultura, que é da antropologia cultural, que começou um pouco depois, e dos estudos culturais, que é a principal, eu diria que é a principal escola de reflexão acadêmica sobre cultura popular. Dentro desses conceitos, tem algumas diferenças, tem alguns aspectos principais. Como o Zé disse, a gente ouve bastante, né, falar sobre a cultura erudita, alta cultura, coisas cult e tudo mais. Por exemplo, essa ideia de alta cultura é muito típica dessa primeira abordagem das ciências humanas, que enxerga a cultura como um ideal de humanidade. Tipo, uma pessoa culta é aquela pessoa que teve contato com as melhores obras de arte, o melhor produzido pela literatura clássica e se desenvolveu como um ser humano ideal, digamos assim. Com os estudos antropológicos, isso foi meio que quebrado, apesar de ainda existirem substratos dessa noção no nosso cotidiano. E a antropologia cultural, ela passou a enfatizar a ideia de que cultura é aquilo que é compartilhado por um grupo de pessoas, pequeno ou bem grande, em um contexto social específico. E aí os estudos culturais apareceram falando sobre cultura como blocos minoritários no meio de uma cultura dominante. E isso também se tornou uma ênfase no estudo da cultura popular. Sobre os conceitos de cultura, esses são as principais abordagens. Mas, entendendo que nós estamos falando de uma iniciativa cristã de falar sobre cultura, a nossa definição sobre cultura é mais do que antropológica, sociológica, política e coisas assim. A gente entende que existe uma dimensão teológica na cultura. E isso é muito importante para o nosso diálogo com a cultura popular também. Essa dimensão teológica mostra pra gente que cultura é o continuar ato do ser humano de livremente criado à imagem e semelhança de Deus, desenvolver, preservar e explorar, no sentido bonito, né, da palavra, os potenciais da criação. Então a cultura é uma espécie de desdobramento da ordem criacional de Deus, uma dimensão teológica da cultura.
Essa essa percepção aí, Brunão, ela vem então lá de Gênesis, né? Seria mais ou menos isso aí. Do isso. Mandato cultural, social, espiritual, né?
Assim como muito da nossa teologia, uma teologia da cultura popular também começaria em Gênesis, né? Logo legal. Em Gênesis 1. Posso falar agora sobre a definição de cultura popular?
Certamente. Então. E aí, já aproveita e na cultura popular, eu acho que seria legal você já fazer igual você fez aí com cultura, e já colocar qual que seria a posição cristã, o olhar cristão para esse conceito, essa definição, né?
A gente falou das abordagens de cultura, né? Como eu disse, ficou muito sedimentada ao longo da história essa ideia dualista de alta cultura e baixa cultura. É um dos termos que a gente pode usar. E isso ficou muito presente nas discussões acadêmicas, inclusive, sobre cultura. A partir da década de 20, mais ou menos, um movimento muito interessante começou a acontecer, que foi de comentaristas da cultura, críticos culturais, analistas da cultura e tudo mais, o pessoal que comentava eventos e artefatos culturais de modo geral. Um cara que era, por exemplo, um crítico literário, começou a escrever sobre romances de banca de jornal, por exemplo. E, sei lá, um cara começou a escrever críticas sobre cinema, que também era considerado uma expressão mais popular do que outras, né? Apesar dessa coisa do que é popular ou não ser muito orgânica e ter sido transformada ao longo do tempo. Esses caras estudiosos escrevendo sobre elementos cotidianos, ou seja, populares, começou a desenvolver uma linha de abordagem em relação aos produtos culturais cotidianos bastante distinta do que era comum, do que estava estabelecido na academia, né? Nas demais discussões sobre cultura. Até que, principalmente entre a década de 50 e 60, a cultura popular virou tema de pesquisa acadêmica. E isso mudou o olhar das pessoas a respeito da cultura popular. Porque você falava, sei lá, de música popular para um estudioso lá na década de 20, ele ia pensar, isso não é digno de nenhuma análise ou leitura apurada, porque não tem nada a dizer. É simplesmente um produto cultural menos sofisticado do que outros que contribuem mais para a nossa humanidade.
Ô Bruno, me corrija se eu estiver errado, mas lembrando aqui do livro do Schaeffer, O Deus que Intervém, ele coloca lá uma escadinha, né? Que ele fala que o pensamento ele surge na filosofia, depois ele vai descendo aquelas escadinhas, né? Música, arte e tal, e chega inclusive na cultura popular, que seria um dos degraus mais baixos. Então, a partir dessa imagem do Schaeffer, é possível dizer que a cultura popular seria justamente produções culturais sem muito refinamento? Porque quando a gente fala assim de uma coisa mais culta, mas de uma cultura elevada, sem querer criar aqui uma dicotomia, mas a ideia parece que tem uma coisa mais refinada, uma coisa que os aspectos inteligíveis estão ali presentes, mas que na cultura pop eles estão de alguma forma camuflados por trás de símbolos, por trás de ideias que a princípio são para entreter, são para uma questão do consumo, mas que nos bastidores tem toda uma filosofia, uma cosmovisão. Você acha que está certo essa compreensão ou não?
Não, eu não acho. E tenho amigos teóricos que eu estudei que também não acham. Por quê? Essa ideia de cultura popular tornou-se muito comum, essa coisa de olhar para a cultura popular como algo que não tem muito a acrescentar, que é para puro entretenimento. Só que aí a gente tem alguns problemas. Primeiro, o nosso entretenimento, ele não é algo que não muda nada na nossa vida. O nosso entretenimento tem implicações existenciais profundas. E outro problema é que a cultura popular, aquilo que a gente considera que é mero entretenimento e é menos sofisticado, muitos autores consideravam cultura popular como vulgar, simplista, pobreificado, tecnicamente inferior do que outras produções. Só que se a gente for olhar para os bastidores dos produtores de cultura popular, não dá para dizer que é um negócio menos sofisticado. O fato de um filme ser um blockbuster não torna ele menos sofisticado, muito pelo contrário. O Steve Turner, o nosso amigo, né, que a gente mencionou no começo, ele fala sobre isso no começo do engolidos pela cultura pop. A gente tem uma tendência a encarar a cultura popular como essa coisa pobre de qualidade, né? Mas com isso a gente perde a noção de que quem está por trás da produção de cultura pop são pessoas extremamente qualificadas, especialistas naquilo que elas fazem e que não encaram o trabalho delas como uma coisa simplista. E isso foge da nossa percepção cotidiana. Mas tipo, se você está assistindo uma série, você começa a ser envolvido por aquela narrativa, eu me pego refletindo no tipo, cara, dá muito trabalho para fazer isso. Como o cara consegue pensar nesse negócio, no roteiro, no uso de câmera, fotografia e tal. Então, resumindo, a cultura popular é tudo menos simplista e pobre de qualidade. Aqui, eu acho que entra um diferencial de uma abordagem cristã para a cultura popular. Porque se a gente entende que a cultura é um desdobramento da revelação de Deus na criação, então toda cultura é significativa. Então, não importa se é uma manifestação cultural pequena, muito localizada, ou se é um negócio extremamente amplo, sofisticado, com um investimento altíssimo. E também não importa se é algo para um público bastante restrito, com muito poder aquisitivo e preparação técnica para consumir aquele tipo de cultura. Qualquer uma dessas expressões vai ser dotada de significado porque são respostas à revelação de Deus na criação. E aí acho que a gente quebra um pouco esse preconceito, né, do que é alta e do que é baixa cultura.
Ô, Maroni, isso também ajuda a gente a fazer uma leitura da sociedade de uma forma diferente, né? Porque a gente passa a dar ouvido ao que as pessoas estão falando e ouvindo, né? Você acha que isso tem algum tipo de influência para a missão cristã?
Sim, com certeza. Porque cultura popular não é simplesmente a gente pegar uma definição de cultura e emendar o adjetivo popular. Senão seria simplesmente cultura popular é cultura para muita gente. Mas isso não abraça todos os aspectos da cultura popular, apesar de ser um deles. Mas cultura popular é sim uma produção cultural de alcance amplo, apesar desse amplo poder diferir muito, né, dependendo do contexto, mas de modo geral uma produção ampla, um acesso amplo, algo que as pessoas não precisam ser especialistas para apreciar e que não precisam também ter poder financeiro muito alto para ter acesso. Apesar da gente falar que tipo, o ingresso de cinema tá caro, não sei o que, é caro mesmo, comprar CD é caro, comprar disco é caro, mas é menos caro do que outras coisas, esse é o ponto.
Ô Bruno, esse ponto que você mencionou aí, que as pessoas não precisam de muita instrução para entender, é justamente o cerne da minha pergunta anterior, quando eu falei no caso se a cultura popular não seria justamente essa cultura sem esse muito refinamento que outras culturas teriam. Vou dar um exemplo prático aqui. As pessoas, elas não, normalmente, alguns amigos meus, quando eu convido para assistir um filme do Terrence Malick, e eles já assistiram antes, eles não gostam, não vão até o fim. Eu lembro que quando eu fui ao cinema para assistir Árvore da Vida, eu tava até com um amigo, acho que 90% das pessoas que estavam na sala do cinema saíram da sessão sem o filme ter concluído. Eu nunca tinha visto isso. Porque, assim, o filme do Malick é um filme que, de fato, você precisa de um refinamento, de informações, além do que está sendo mostrado ali, para você compreender. Então, se você não tem esse contato com os bastidores do filme, com as ideias que estão ali, talvez você não compreenda. Eu digo isso porque, posteriormente, naquela mesma semana, o Pondé, ele publicou um artigo na Folha falando justamente de elementos do filme, explicando a simbologia ali. Era uma coisa que a maioria do público não tinha esse acesso. É bem diferente quando você convida alguém para assistir, por exemplo, algum filme dos Vingadores, por exemplo. Que ali você não precisa de tanta informação. É esse refinamento que eu quero falar. E aí, a pergunta que eu faço, as obras do Malick, por exemplo, Árvore da Vida, Cavaleiro de Copas, Amor Pleno e por aí vai, pode ser considerado cultura pop ou ele não seria cultura pop? Seria uma outra categoria de cultura? Porque assim, se eu uso o adjetivo pop para cultura, subentende-se que dentro do universo da cultura existem categorias ali, né? Não que uma seja melhor ou pior ou haja uma hierarquia entre elas, né? Mas sim que é uma
existem manifestações diferentes.
Isso.
Esse lance do que é pop e o que não é pop dá muita discussão. E dificilmente os autores fecham esse tema, né? Mas como a cultura pop não é definida somente por algo que tem grande alcance, não significa que, por exemplo, no caso filmes, que não tem um apelo público tão grande assim, não sejam populares. Eu entendo que só o fato de um filme... Você foi ver esse filme no cinema, né? Como você disse. O fato desse Isso, filme é. ter sido veiculado no cinema já coloca ele dentro da rede da cultura popular. Porque para ele chegar no cinema é uma produção que visa um alcance público maior. Só que tem muitas peculiaridades envolvidas aí.
A curto e grosso, os filmes do Malick são filmes que eu posso categorizar como cultura pop ou não, na sua opinião?
Eu considero que sim.
Você considera isso? Porque às vezes a gente tem essa tendência de pensar que esses conceitos, eles acontecem de forma muito fechada, assim, muito separada, né?
Sim.
E é muito mais orgânico, às vezes, do que a gente imagina. Então, assim, às vezes a tratativa, a forma como o Malick quer apresentar esses conceitos, não se apresenta de maneira tão popular, né, no linguagem assim, mais de senso comum, mas ele está em intensa conexão com a linguagem popular, porque ele está imerso num universo que é cheio de figuras ligadas à cultura pop, né? Igual você falou, o cinema, o shopping, aonde ele está inserido, as propagandas, o design, todas essas coisas acabam fazendo parte da cultura pop e acaba tendo essa conexão, né?
Mas assim, esse sentido de, por exemplo, estar num shopping ou ele fazer parte de uma propaganda, isso é o suficiente para eu tornar, por exemplo, popular? Porque no meu ver, por exemplo, um filho do Terence Malick, esse do Árvore da Vida, ele foi pro cinema porque quem estrelava era o Brad Pitt, não por causa do conteúdo. Então, assim, quais são os elementos, por exemplo, que tornariam esse filme pop? Eu não vejo nesse sentido, tipo assim, só por estar no shopping. Porque se ninguém assiste, ele se tornou popular de qualquer forma.
Então, é que o pop não é definido só pelo conteúdo. Eu acho que é um vício cristão a gente abordar a cultura popular procurando direto o conteúdo, o tema de uma obra, entendeu? Mas a cultura popular não são só conteúdos. Envolve sim conteúdos, mas ela se forma nos conteúdos, nos ambientes e nas práticas que envolvem esses conteúdos. Então, por exemplo, o lance do shopping, eu entendo que já torna o filme componente da cultura popular por causa do ambiente que ele é inserido. E o próprio fato do Brad Pitt estar no filme também já puxa o filme para a rede da cultura popular. Isso é muito orgânico e dinâmico. No século XVIII, ópera era considerada cultura popular.
Sim.
Os livros que falam de história da cultura popular traçam a gênese da cultura popular ao circo, a ópera, balé. Hoje não dá pra gente dizer que balé, tipo, todo mundo vai ver balé ou assistir ópera e tudo mais.
Mas ele continua popular? Ele continua parte, então, de uma cultura pop?
Por exemplo, o Luciano Pavarotti, que é um tenor. Tenor tem a ver com ópera e tudo mais, que quem curte mesmo é um público específico.
Sim.
Mas o Luciano Pavarotti, ele já cantou com o U2, ele já cantou com outros artistas bastante populares. Então, essa linha do que é popular e do que não é popular é muito diluída. Dá pra gente entender com mais clareza é o que, no momento, assume o posto de popular. Mas isso não torna outras expressões não populares. Porque a cultura popular não é tudo unificado, estratificado, né? Porque ela é cheia de nichos.
Então, no caso, essa cultura pop, ela seria temporalmente qualificada? Tipo, o que era pop antes não seria pop hoje, e o que é pop hoje não seria pop antes? Por exemplo, a questão do balé. Digamos que o balé no passado, como você deu exemplo, da ópera, era algo popular. Hoje não é tão popular assim, até que é um nicho muito específico ou então geograficamente localizado. Para nós brasileiros, a ópera não é algo muito comum, mas já, por exemplo, para um europeu, principalmente para um italiano, é uma coisa normal, comum e popular. Então a gente pode dizer assim, Sim. que essa cultura pop ela é qualificada tanto temporalmente quanto geograficamente, de modo que ela pode intercambiar elementos que já foram pop, hoje não é mais, o que hoje é e antes não foram?
Sim, sim, porque a cultura ela é tecida historicamente e socialmente também, né? Em um ambiente social específico. Não só a partir disso, mas principalmente por isso também. Outro exemplo é o jazz, né? Jazz era considerado uma manifestação popular das mais vulgares possíveis. E hoje você não fala que jazz é popular. Só que, ao mesmo tempo, para um conjunto de pessoas que consomem jazz amplamente, não deixou de ser popular. Por isso que é muito doido e complicado estudar cultura, porque não tem como a gente colocar cultura em um laboratório, né? Mas isso também não significa que a gente descarte qualquer descrição a respeito dela.
Eu estava lendo aqui um trecho do seu livro, quando você faz uma citação do... Você primeiro faz a citação do Steve Turner, né? Que ele dá quatro características do que ele considera elementos da cultura pop, né? Que ele fala que a primeira tem a ver com as artes populares, né? Cinema, dança, literatura, etc. Depois ele vai falar que é a questão do design, né? É a comunicação que o design faz, isso envolve vestes, cor de cabelo, estética, arquitetura, anúncio, moda, por aí vai. Aí tem o terceiro, que diz respeito aos meios de comunicação, ou seja, como essa cultura ela é comunicada, né? Que é a internet. Por isso que você falou a questão do cinema, né? Jornais, revistas, streaming. Uhum. E aí, por último, o Turner vai falar que diz respeito a grupos sociais, né? Que isso. Grupos sociais valorizam como expressão artística. Aí, logo após, tem uma citação aqui do Van Hooser, do Kevin Van Hooser, né? Que ele vai dizer que a cultura pop é a biblioteca de textos, músicas, anúncios, filmes, artes, positivos, brinquedos, moda, etc. Ou seja, o ambiente de produzir práticas que compreende o dia a dia da população em dada sociedade ou grupos sociais. Então, assim, uhum. O que é pop para o que não é pop, ela é definido pelo o grupo social que faz uso daquilo, né? Então, tipo, se eu entendi bem, a ópera não faz parte da cultura pop para o brasileiro, pelo menos em sua maioria, mas é algo que é pop, no caso, para quem admira, para quem aprecia. Então, acho que tem a ver a questão da apreciação também, né?
Sim, e eu acho que aí o denominador comum seria o cotidiano. Inclusive, mais adiante dessa parte que você mencionou do livro, eu cito um autor chamado Gordon Lynch. Ele escreveu um livro que não tem traduzido, que chama Compreendendo Teologia e Cultura Popular. E ele explora várias definições de cultura popular, contrastes entre definições, e ele indica que o denominador comum dessas definições é que a cultura popular está intensamente presente no cotidiano das pessoas. Não quer dizer que o cotidiano de todas as pessoas é igual. Só aqui a gente tem pessoas que moram em Minas, Goiânia, em Alagoas e São Paulo. Isso já dá um indício de que o nosso consumo de cultura popular não é totalmente semelhante. Apesar de que com os elementos dos meios de comunicação, e eu acredito que é por isso que o Steve Turner menciona eles, o que é cultura popular distante acaba interagindo mais facilmente. E aí cria esse ambiente compartilhado além dos contextos específicos. Entendeu? Porque o desenvolvimento da cultura popular anda muito em conjunto com o desenvolvimento tecnológico de meios de comunicação. Então, com o avanço nos meios de comunicação, a amplitude de acesso à cultura popular aumentou, e não só isso, de aumento quantitativo, né? Mas qualitativo também, que públicos diversos começaram a se reunir em torno de um só produto cultural. Então, tem essa característica. Eu posso só juntar isso com a pergunta que o Lucas fez, que ela acabou não sendo respondida totalmente.
Tudo bem, cara, tudo bem.
que o Lucas comentou da importância da reflexão sobre cultura popular para a missão cristã, né? Se a cultura popular consiste nos recursos, práticas e ambientes do cotidiano compartilhado de muitas pessoas, certamente isso tem tudo a ver com a missão cristã, entendendo que a missão cristã tem essa vocação de estar em contato com o nosso contexto. E eu diria que muitos dos traços do nosso contexto, do nosso mundo, são delineados pela cultura popular, porque a cultura popular não é uma coisa que a gente consome e a gente meio que sai desse consumo do mesmo jeito. A cultura popular ela fornece, da mesma forma que ela parte de uma visão de mundo, ela entra em contato com outras visões de mundo. E as pessoas passam a usar a cultura popular como uma ferramenta interpretativa da realidade. Então, se a gente olha com cuidado, com seriedade para a cultura popular, quer dizer que a gente vai estar dando atenção à maneira como as pessoas enxergam o mundo. E é aí que a gente entra em diálogo com o evangelho, que é uma maneira alternativa de enxergar a realidade. Um exemplo para ilustrar o quanto a cultura popular é uma ferramenta hermenêutica pra gente interpretar e se compreender no mundo são os memes do Instagram, Facebook e tudo mais. Sempre, eu acho isso muito interessante, eu sempre lembro disso quando eu tô estudando esse tópico, né, da cultura popular como meio hermenêutico, interpretativo. Sempre que a gente manda um meme pra outra pessoa, a gente fala coisas do tipo, é muito eu. Quem é que já fez isso? Eu já fiz.
Eu já também.
Já fiz várias vezes já. Então, não, inclusive, eu já virei meme, né? Assim, o Zé, eu acho que já virou meme também. Muitas então, pessoas aqui, cara, vão virando memes, vira, né, cara? Meme. Então, muito louco isso. Você vira meio que com arquétipo, né? De alguma coisa. Exatamente. Que você tá querendo dizer.
Tanto é que tem uma página que chama Sou Eu na Vida. São figuras que a gente usa pra gente interpretar o mundo e se perceber no mundo também, né? Por isso que a gente fala, é muito eu. Aí tem aquele lance, ah, uma coisa boba do cotidiano e tal, mas no fundo não é tão bobo assim.
Pois é, velho, esse negócio do sou eu na vida aí, minha mulher, ela fica o dia inteiro compartilhando essas coisas. Amor, se você tá ouvindo aí, foi mal. Mas ela manda pra mim o dia todo, cara, esses memes do sou eu na vida. Lá no meio do livro, tem uma parte lá que você vai falar aí sobre o Gordon Lynch, e aí você vai falar sobre as relações da cultura pop com a religião, né? Sim. E eu acho muito interessante algumas coisas que ele vai colocar lá. Dentre elas, talvez a principal que eu acho interessante é quando ele vai fazer meio que uma definição um pouco melhor a respeito do que o pessoal considera religião e tal. Mas aí existe uma abordagem aí nos estudos que eles tratam religião a partir do aspecto social, a partir do aspecto existencial e do transcendente. Sim. E é muito interessante porque muita gente acaba fazendo isso, e na prática você vê muito isso, né? Colocando como substituto, digamos assim, da religião institucional que as pessoas conhecem, como religião cristã ou judaica ou qualquer que seja assim do gênero, como substituto qualquer outro tipo de prática que tenha determinadas características que estão presentes nelas, características sociais. Aí ele dá o exemplo lá do futebol e do estádio. Sim. Então tudo aquilo que aquela experiência promove às vezes pode se tornar um substituto e você pode tratar aquilo ali como uma religião. Então coisas da cultura pop, a própria cultura pop pode se tornar um substituto assim da religião. Então eu acho muito interessante porque tem uma palestra do Guilherme de Carvalho, não vou lembrar qual que é agora, mas em que ele fala muito da experiência lá da School Sensation, né, das raves, das baladas lá.
Esse é uma palestra dado na escola Charles Spurgeon sobre a biografia. Legal.
Então depois vocês dão uma olhada lá, gente. Mas é muito interessante porque ele descreve que nesses encontros, né, de comunidade e tal, lá nessas baladas, nessas raves, você tem vários processos que acontecem ali que eles são, assim, nada mais, nada menos, é todo um roteiro, né, que acontece, papapá, tem um ápice do evento, tem um narrador, tem várias coisas assim, e isso demonstra um anseio do ser humano de meio que dar um salto de fé em busca de uma transcendência. Então, eu achei interessante, porque quando eu vi isso aqui no livro, eu falei, caraca, é isso mesmo, né? O pessoal tenta pegar coisas da cultura pop, ou, enfim, que diz respeito a uma comunidade, e colocar aquilo como um substituto no papel religioso para ela, né? Então, aquilo acaba servindo do papel que todo ser humano acaba tendo no coração, de buscar transcendência. Achei muito legal isso, cara.
Sim, sim. Essa é uma das maneiras que enxergam a relação da cultura popular com a religião, né? A religião, a cultura popular assumindo um papel religioso. Tem um livro que chama Uma Matrix de Significados, Procurando a Procura de Deus na Cultura Popular. Eu também cito ele no livro. Tem uma parte falando sobre celebridades, e ele diz que as celebridades são como os sacerdotes, que as modas são as religiões e as celebridades são os sacerdotes que fazem essa intermediação entre o público e os desejos da cultura popular.
Muito louco isso, né?
Muito louco. E, tipo, as produções de cultura popular, muitas delas são, assim, é claro, a gente, e até um pressuposto do que a gente comunica aqui no Tangente, que as produções culturais têm panos de fundo religiosos. Esse aspecto religioso da cultura popular, ele é subjacente a todas as expressões de cultura popular, mas algumas delas deixam isso muito evidente. E, então, muitos produtos e práticas temáticas e ambientes da cultura popular tem muito forte esse impulso por redenção, né? Por exemplo, eu tô lendo um outro livro do Steve Turner, que é bem antigo já. Ele explora a temática da redenção ao longo da história do rock. Eu li o começo, né, que fala sobre os anos 50 e anos 60. E ele explica que os movimentos proeminentes no cenário do rock nesses anos identificavam figuras de redenção distintas. Tipo, nos anos 50, que foi quando o rock foi se desprendendo ali do blues, do country, do soul, a figura de redenção era o amor romântico à figura de uma mulher. Nos anos 60, principalmente com a influência de um cara que era o assessor de imprensa dos Beatles, chama Timothy Leary, que entrou a parada do LSD, que tem a música dos Beatles e tal, e isso em pouco tempo se alastrou pela cultura popular da época, que aí começaram, né, os festivais de música muito grandes e tal. E os paralelos entre elementos da cultura popular com linguajar, com terminologia religiosa nessa época é muito gritante. Muitos artistas falavam, não, a gente quer criar aqui no nosso show uma sensação de como se a pessoa estivesse tendo uma viagem alucinógena para a expansão de consciência, como se aqui fosse um culto. Então, na própria cultura popular, os caras usam linguagem religiosa para explicar as dinâmicas que eles investem, né?
Ah, cara, se a gente for até para mais recente, década de 90, você pegar o nome da banda, né? Nirvana. Então, assim, todo um contexto religioso aí por trás, né, cara? Muito interessante isso.
Eu li um trecho aqui do livro A Matrix do Significado, né? Do Craig D. Twiller e Barry Taylor, né? Sim. E aí, lendo essa frase, uma pergunta. Onde está Deus na cultura pop?
Essa é a pergunta para eu responder?
É. Ele vai dizer o seguinte. Há uma conversa sobre Deus ocorrendo na cultura popular, na qual a igreja não está engajada e com frequência desatenta.
Sim.
Se os cristãos continuarem desatentos, a lacuna entre igreja e cultura vai se continuar aumentando.
Sim.
Aí, onde é que está Deus na cultura pop? E você pode dar um exemplo disso?
Então, o Craig D. Twiller e o Barry Taylor, entre outros cristãos que estudam cultura pop, eles não são, digamos assim, muito bem vistos. Por quê? Porque a interação que eles fazem entre teologia e cultura popular é um pouco distinta das mais tradicionais.
É.
Mas essa questão faz sentido para eles, porque o livro todo deles, expondo em diferentes categorias da cultura pop, tipo, tem um capítulo sobre publicidade, tem capítulo sobre celebridade, sobre música e tal. Eles expõem ao longo de todo o livro isso que a gente estava falando sobre os impulsos religiosos na cultura popular. Então, eu creio que o lance da gente encontrar Deus na cultura pop tem a ver com a graça comum de Deus se revelar na criação, e como a cultura é um desdobramento da criação, então Deus se revela, revela a sua bondade, a beleza, a verdade através da cultura popular. Só que a gente não entende, isso não é o mesmo que dizer que um artefato da cultura popular assume o papel de Deus. Essa eu considero uma afirmação problemática, porque aí é uma questão de idolatria, né? Não de devoção.
Ô, Brunão, e perceber Deus, assim, na cultura, essa revelação que você tá falando, existe algum tipo de critério pra gente ver? Eu tô te perguntando porque tem muita gente que defende bastante essa ideia, né, que a gente pode perceber Deus pela graça comum, nos artefatos culturais, e já tem uma outra galera que acha que é desculpa pra gente consumir coisas de forma irresponsável, né?
Uhum.
E o que você teria a dizer sobre isso?
Então, isso aí é o que tá na problemática do meu trabalho, que a relação dos cristãos com a cultura popular, ela é muito bipolar. Existe, de modo geral, a reclusão, que é aquela coisa do tipo, não vou nem encostar porque vai me contaminar. Tipo,
mas não... você acha que isso aí não tem a ver justamente com aqueles cinco paradigmas que o Niebuhr colocou?
É que o Niebuhr, ele não especificou que estava falando sobre cultura popular, né? Eu acho que com a cultura popular se torna ainda mais problemático. problemático. Então, por exemplo, de modo geral, a gente encontra no meio cristão, especialmente no meio evangélico, aqui abrangentemente falando, né, ou a reclusão em relação à cultura popular, ou uma postura reacionária, que é aquela coisa de muita reação e pouca reflexão a respeito, ou, como o Lucas disse, que aí seria o outro extremo, o consumo irrestrito, né, complacente. Por que que eu acho que esses dois polos são equivocados considerando uma cosmovisão cristã? Porque se você se nega a se relacionar com a cultura, é porque você entende que ela não tem nada a dizer, que ela não tem significados implícitos e coisas do tipo. Então você a nega. E se você consome indiscriminadamente a cultura pop, você também desconsidera os significados implícitos dela. Isso oferece uma direção pra gente, uma direção mais saudável, eu diria, que não leva nem para aquela coisa do não vou me relacionar, para não ser consumido pelos males da cultura pop, e também não faz a gente cair naquela coisa, não, tem a graça comum, a gente usa teologia como uma desculpa, né, pro consumo indiscriminado. Mas eu entendo que a cosmovisão cristã, que é um, não sei se ferramenta é a melhor palavra, mas é um recurso pra gente articular nossa relação com a cultura pop, ela apura o nosso olhar, né?
Quando você fala consumir cultura pop, por exemplo, e aí usar, assim, os filtros, etc, né? Como que eu vou saber que é ruim, ou, sei lá, não sei se é o termo certo, mas, tipo, não é bom consumir ela, antes de consumir ela e analisar, sabe? Aí, como fica essa relação meio que, tipo, mais prática, assim, no dia a dia, sabe? Tipo...
Entendi. Pro relacionamento, eu entendo que pro relacionamento do cristão com a cultura popular, não são necessárias só orientações teóricas, acadêmicas, mas orientações pastorais também. Porque se a nossa espiritualidade é formada no cotidiano, a cultura popular vai entrar nesse processo orgânico. Então, eu quis dizer que existe essa distinção, porque, tipo, vou assistir um filme no sábado à noite. Não tem como a gente parar antes de assistir o filme e pesquisar os bastidores, as ideias que o autor, que o diretor quis colocar no filme e coisas do tipo. A cultura pop, ela acontece rápido. Não dá pra gente parar todo momento para analisá-la. Graças a Deus, a gente tem pessoas que se prontificam e tem, eu diria, até a vocação para fazer essa leitura mais apurada. É algo que eu indico também em um dos apêndices do livro, é a gente sempre procurar meios de comunicação, pessoas, sei lá, referências que façam comentários produtivos a respeito de cultura popular. Mas o lance da orientação pastoral, eu acho que duas posturas resumem uma atitude cristã, de espiritualidade cristã em face da cultura popular, que é gratidão e discernimento. A parte da gratidão é a apreciação, reconhecendo que a cultura é dádiva divina e que Deus, o próprio Deus, se revela na cultura. O discernimento é reconhecer que essa mesma cultura, que é um desdobramento da ordem criacional, foi afetada pela queda. E aí que a cosmovisão cristã apura o nosso olhar para a cultura popular. Então, não dá para a gente comprar o pacote todo do que a gente consome na cultura popular. E aqui, por isso que o discernimento é um elemento fundamental, decisivo para o discipulado cristão no contexto da cultura pop. Porque a cultura pop, ela é uma amálgama de graça e de idolatria. Uma mistura que não dá para a gente desvencilhar cientificamente no nosso cotidiano e até mesmo nos estudos mais específicos. Porque toda cultura pós-queda é forjada pelo ser humano que tem o coração dividido ou direcionado para Deus ou para um ídolo. E é aí que os cristãos têm muito a contribuir também para a cultura popular. Eu entendo que não só a cultura popular contribui para o exercício da missão cristã, mas o cristianismo contribui para a compreensão da cultura popular. Porque a maioria das abordagens da cultura pop, elas são bastante reducionistas. Elas veem a cultura pop ou só por, principalmente por aspectos econômicos e políticos. E os cristãos, tem um outro autor que chama Kelton Cobb, que escreveu um livro que chama Guia de Teologia e Cultura Popular, que ele diz uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele diz que os cristãos e os teólogos, psicólogos são os com maior atrevimento para tratar da dimensão espiritual que subjaz a cultura popular, que demanda da gente esse discernimento e, eu diria até, esse discipulado cultural, né?
Eu acho que esse cara aí é do Everdiano, hein?
Não, ele fala
não. Brincadeira. Então, assim, só para a gente entender bem, no caso, essa questão da cultura pop, a gente encontra Deus na cultura pop, olhando para o tripé criação, queda e redenção, né? A cultura como dádiva divina, a cultura trazendo consigo os efeitos da queda, que seria justamente toda a produção cultural que afronte o Criador e a sua criação, e uma ideia de redenção da cultura, né?
Isso. Então, cara, eu acho que aí dentro do lance da redenção, do tripé, tem gente que coloca a consumação aí também, né? Mas aí entra um outro ponto muito importante que a gente tava falando até agora a respeito da leitura cultural do cristão. Ou seja, como o cristão se engaja, como ele consegue fazer essa leitura da cultura pop, aquilo que ele, o que ele pode aproveitar, aquilo que não, e aquilo que ele pode dialogar e tal. Só que a gente, dentro da redenção, é um ponto importante a gente lembrar que o cristão também tem como dever, entra a tarefa artística do cristão, né? Produzir cultura pop boa, né? Eu acho que entra o lance da redenção exatamente aí. Porque às vezes falta muita coisa no mercado que às vezes a gente reclama e fala, poxa, mas não tem isso pra gente consumir, não tem aquilo e tal. Mas a gente não tem, às vezes, cristãos que estão preocupados em se preparar tecnicamente, que entendem a sua vocação artística, pra poder estar no mesmo mercado produzindo também e produzindo coisa boa pra ser consumida, né? Ou seja, pra povoar o mercado de coisa boa.
Lembrando que essa produção cultural não necessariamente tem que ser religiosa, né?
Isso. Eu acho que a leitura e a interpretação da cultura popular é um passo indispensável para a agência cultural, que seria esse lance da produção, né? Porque à medida que você aprende a ler a cultura pop à luz da narrativa das escrituras, você naturalmente vai desenvolver também uma produção de cultura popular a partir disso. Como a gente decide cotidianamente o nosso consumo de cultura pop? Que aí entra o lance da gratidão e discernimento. Eu penso muito a respeito disso no lance das redes sociais, né? Eu acho que está cada vez maior dentro das redes sociais iniciativas de pessoas falando sobre usar menos redes sociais. Aqui existe um dilema que demanda discernimento muito grande, porque as redes sociais, Instagram, né, por exemplo, tem pressupostos idólatras e gera atitudes idólatras nos seus consumidores também. E aí é essencial o discernimento para aprender a lidar com isso cotidianamente, né? E talvez isso exija algumas atitudes mais drásticas, tipo, sei lá, me ausentar de uma rede social por determinado tempo, porque para muita gente esse consumo excessivo de uma manifestação da cultura popular, que é a mídia social, acaba tendo efeitos drásticos na espiritualidade, né?
Ou até mudar a tendência, né, assim, através de prática, enfim, oração, leitura das escrituras e treinar o nosso olhar, mas até mudar a nossa tendência do conteúdo que a gente produz nas redes sociais. Um exemplo, sim, o Instagram. Sim. Como você está falando de idolatria, é uma rede que é muito, assim, claro, explícito o pressuposto que ela tem das pessoas meio que se auto-idolatrarem, né? É uma idolatria do selfie. Tanto que tem até a selfie, pá. E de repente você entra em determinados perfis no Instagram, cara, e tudo que você vê é foto da pessoa com ela mesma, se exaltando, e assim, você só vê a pessoa. Então, assim, até a maneira como a gente vai produzir dentro das redes sociais, às vezes vai ser necessário a gente se afastar algum tempo, não sei, eu acho que é discernimento que Deus vai dando, mas também tem muito esse lance, assim, o que eu vou produzir? Então, às vezes eu vou falar menos de mim e mais daquilo que precisa ser falado, de outra pessoa ou de outras coisas, né?
Uma postura de Cristo transformador da cultura, né? Você não se abstém de um ambiente cultural, aí a gente entende a partir da renovação do coração pelo evangelho, muda a sua postura.
E assim, lembrando que esses modelos, eles não são estáticos, né? Então, o próprio Keller fala isso lá na Igreja Centrada. Então, às vezes, você não vai partir dessa postura de Cristo transformador da cultura, um transformacionista, mas às vezes você vai ter que se ausentar por questões do seu próprio coração, né? Então, não que você vai ser um Cristo contra a cultura, mas talvez você vai precisar se ausentar de algumas coisas que você tende a pecar mais em determinados pontos, né? Então, acho que é meio orgânico isso, né?
Bruno, pra gente já ir para o final do podcast, explica pra gente uma coisa. Por que a capa do livro tem três símbolos ali, né? A foto do Bono, um trem, ou é um metrô, e uma igreja de cabeça para baixo? Ou o que aparenta ser uma igreja de cabeça para baixo?
Cara, eu sinceramente não sei. A do Bono eu sei, com certeza. Da igreja também.
Então,
a do metrô eu chutaria que é por causa do aspecto cotidiano da cultura. E o band-aid eu poderia interpretar que a relação do cristianismo com a cultura pop precisa de medicações. E a do Bono é porque no meu trabalho eu precisava de um estudo de caso para aplicar a minha proposta de engajamento cristão à cultura popular, que é uma proposta de leitura. Que eu afirmo que tem desdobramentos de agência cultural, mas eu comecei pela leitura, né? Então, um disco do YouTube que chama Achtung Baby, de 1991. Foi, acho que, o quinto disco dele, se não me engano. Esse foi meu estudo de caso. Eu escolhi, talvez muita gente se pergunte por que eu escolhi esse disco, né? Primeiro é por uma questão de afinidade mesmo. A maioria dos meus amigos sabe que eu gosto bastante do U2, mas principalmente porque esse álbum, o Achtung Baby, sempre me intrigou muito, assim. Porque à medida que eu fui conhecendo o U2, eu via falar, ah, o cara é cristão e tal. Mas quando você chega no Achtung Baby, você pensa, como assim o cara é cristão? Mas aos poucos eu fui percebendo que o teor teológico, espiritual teológico desse disco é muito denso. E eu achei que seria um terreno frutífero para eu aplicar a proposta de leitura da cultura pop que eu desenvolvi. E aí também é um caminho, né? É uma proposta que eu acredito que tenha sustentação argumentativa suficiente.
Ou
e também,
seja, você é um grande fã do YouTube.
Mas que eu ia dizer é que, por ser uma proposta, eu escolhi uma categoria da cultura popular, que é uma arte popular, seguindo as categorias que o Steve Turner apresentou, que você mencionou lá no início. Dentro das artes populares, eu escolhi a música popular. Dentro da música popular, eu escolhi o rock. Aí as coisas começam a ficar muito diversificadas, né? Mas, por ser uma proposta, eu entendo que pode ser replicável, respeitando as peculiaridades de outras categorias de cultura pop para a leitura delas também. Eu escolhi o YouTube pela afinidade, pela densidade teológica do trabalho e que proporcionaria uma boa ilustração do caminho de leitura da cultura pop.
Então, assim, tem um padrão, uma base, um esqueleto ali de maneira de se analisar, de se engajar com esse artefato que pode ser transferido, utilizado de maneira sábia para outras áreas também, né? O que você está querendo dizer.
Sim, porque um dos passos, né, que eu vou mencionar nesse capítulo da leitura da cultura pop, uma leitura saudável da cultura pop, ela precisa ser honesta com o texto que ela está trabalhando. Essa é uma coisa importante também de comentar aqui, que até enquanto eu produzi o TCC, isso deu uma confusão com o meu orientador. Muitos estudiosos de cultura popular usam a palavra textos como sinônimo de conteúdo. Por que a palavra texto? Porque texto é uma produção humana imbuída de significado. Então, significa dizer que a cultura pop é composta de com recursos, práticas e ambientes imbuídos de significado. E quando a gente vai interpretar um texto, isso a gente aprende muito também em interpretação bíblica, a gente precisa ser honesto com o gênero daquele texto. Então, por exemplo, não dá para eu ler profundamente um disco de rock da mesma maneira que eu leria um disco de bossa nova. Os gêneros de cultura popular, apesar deles terem um universo compartilhado, eles têm características muito definitivas para a maneira com que eles se comunicam. Exatamente.
Bruno, onde é que a gente pode adquirir seu livro? Como é? Já está disponível à venda? Só formato digital, formato físico?
Por enquanto, ainda não temos formato digital. Ele pode ser adquirido ou pelo site da Box e em breve pela Amazon também. E para os jundiaienses, pode comprar direto comigo.
Uhul. Eu queria agradecer ao Bruno, a presença dele aqui com a gente. Ele tem caminhado com a gente, galera, no Tangente, tem ajudado muito, assim. Então, o cara que estuda, se dedica muito a essa área de cultura popular lá no Tangente, é ele. E ele tem produzido muita coisa boa lá, sabe? Em termos de textos e tal. Inclusive, se você ainda não tem a oportunidade de adquirir o livro dele, vou dar uma dica pra você. Você vai entrar lá no nosso Medium e no nosso Spotify também, lá nos Drops Tangentes. E a gente tem uma série do Tangente só com o Bruno Maroni lá, onde, digamos assim, uma síntese de parte do livro tá lá. Então, onde ele vai analisar os pensadores da cultura popular, o que eles pensam, como é que eles enxergam. Então, vocês vão encontrar muita coisa boa e vai encontrar também algumas análises, algumas exegeses culturais que ele fez de algumas obras. Então, vocês vão ver meio que na prática essa aplicação desse, entre aspas, método aí que ele tá desenvolvendo. Então, bem legal, gente. E eu queria agradecer, então, Bruno, Xará. Tamo junto, velho.
Eu que agradeço poder participar do podcast, compartilhar desse trabalho, né? Esse trabalho que, em grande parte, eu devo ao projeto pessoal do Coletivo Tangente, que pela oportunidade que tive desde o começo, praticamente, de estar junto com vocês aí, foi uma das coisas que me incentivou, inspirou, encorajou a pensar sobre esse tema para enriquecer a nossa igreja.
Ô Maroni, só então assim, para ver se eu entendi certinho o que você falou, né? Então assim, eu posso falar que cultura pop é uma cultura pior então, certo? É isso que você falou de fora?
Não.
Não, brincadeira. Cara, eu queria te parabenizar pelo seu trabalho. Eu acho que ele tem uma questão, ainda que ele tenha sido feito em nível acadêmico, eu acho que ele tem uma aplicação pastoral muito importante, numa bifurcação, né? Por um lado, ele abre um universo de possibilidades pra gente, né? Ele tira de uma zona profana coisas que não são por si só profanas. Sim. E pra gente é muito bacana assim, isso, né? Porque nos dá amplia um horizonte aí de consumo pra gente, né? E por outro lado, ele nos chama pra responsabilidade, né? Ao mesmo tempo que ele abre um leque, ele também nos chama a uma responsabilidade de discípulos e melhorar nossas categorias aí de análise, de pensamento e etc. Então, eu acho muito legal, cara. Muito bom ter alguém como você produzindo algo como isso pra igreja. Parabéns,
viu? Ô, Lucão, e o mais legal, cara, é que eu acho que, assim, talvez seja o grande salto desse livro, é que a gente carece muito no nosso meio evangélico, teológico, de ferramentas para análise mais objetivas, assim, né? Ou seja, beleza, entendi a ideia e tal, mas como que na prática eu vou pegar um artefato cultural, como é que eu vou analisar ele, vou destrinchar para pessoas que estão mais interessadas em fazer isso? Então a gente tem essa carência. Eu acho que o Bruno deu esse salto nesse sentido, de começar a fazer propostas de como a gente pode analisar de maneira mais séria, né? E cristã. Então eu acho isso muito legal.
Muito obrigado, cara, pela sua presença aqui conosco nesse podcast. Espero que os nossos ouvintes sejam tão abençoados quanto nós fomos com esse papo e com toda a produção que você tem contribuído com o Tangente. E aqui eu reforço o convite do meu xará Bruno Rosa, para quem não ainda adquiriu o livro, está aguardando, para degustar um pouco do que o Maroni tem publicado lá no Tangente, nos Drops Tangente e outras publicações, tá bom? E a gente se vê aqui no próximo mês, se Deus assim permitir. Um abraço, pessoal. Até mais.